Se a revolução será feminista, por que não revolucionarmos a maternidade?
Oi pessoal, meu nome é Luana Rosbach e nesse podcast nós vamos repensar a maternidade. Bom, como esse é o nosso podcast de estreia, eu achei que seria interessante passar de uma forma um pouco mais geral qual que é a ideia do podcast, né? Mais ou menos qual que é a pegada do que a gente vai estar falando por aqui. E por isso eu achei que seria bacana começar falando sobre o porquê falar sobre maternidade. Porque esse tema, ele parece ser um tema muito batido, assim. Quando a gente fala sobre maternidade, normalmente a sensação que a gente tem é que as pessoas já têm uma ideia muito clara daquilo na cabeça, então para elas é uma coisa que elas já conhecem, não tem nada de novo para ser dito ali, não tem nada para elas aprenderem com aquilo. E isso se intensifica um pouco pelo fato de que a maternidade é uma coisa muito comum, tá presente na vida de todo mundo, sabe? E isso faz com que as pessoas se sintam muito à vontade para dar opiniões, para ter vários achismos e pensar que entendem muito bem o que é a maternidade, que é pensar que elas sabem o que é a maternidade. Aqui eu faço um parênteses para falar que a mãe que nunca ouviu opiniões diversas, seja de conhecidos, de pessoas que conhecem, mas que não têm a menor intimidade, ou de pessoas que não conhecem, que nunca viu na vida, essa mãe não existe, gente, porque isso é impossível. Toda mãe passa por isso. Só queria fazer esse parênteses. Enfim, e é exatamente por isso que eu achei de extrema importância que a gente começasse a falar um pouco mais sobre maternidade, colocar esse assunto em pauta. E eu decidi trazer um pouco do meu ponto de vista, trazer um pouco do que eu penso, do que eu leio, escrevo e vivencio também. Até porque, assim, eu já fui uma dessas pessoas que não via muita importância de falar sobre maternidade, achava que já sabia tudo, que não tinha nada de novo ali, que era uma coisa muito banal. Como a maioria das mães, eu acredito, também tenha passado por essa ideia errada. E como eu sempre fui muito preocupada com as questões das mulheres, e já tem um tempo que eu tô engajada no movimento feminista, então pra mim foi um choque muito grande quando eu engravidei e percebi que o universo materno era completamente diferente de tudo aquilo que eu poderia ter imaginado, e principalmente que era muito diferente de tudo que é apresentado pra nós mulheres, pra sociedade em geral, né? Mas como esse discurso normalmente ele é direcionado para as mulheres, então aqui nós vamos ser as protagonistas. Dentro das questões que a maternidade envolve, esse intenso processo físico, psicológico, emocional, que acontecem todos ao mesmo tempo, tudo misturado, então intensifica ainda mais essas mudanças que acontecem com a gente e fazem com que a gente fique muito confusa com relação a praticamente tudo e principalmente com relação a nós mesmas. A gente tem muita dificuldade de conseguir se entender nesse momento e se encaixar no mundo, o que é muito difícil, porque faz com que a gente se sinta muito deslocada, se sinta não pertencente. Para mim, a questão que mais me assustou, assim, foi a questão social. E acabou me trazendo vários questionamentos e acabou fazendo com que eu buscasse muitas respostas e acabasse mudando completamente a minha visão de mundo, assim, o que foi muito bacana, ao mesmo tempo que foi muito turbulento. E uma questão chave, um questionamento chave, foi perceber que apesar de nós mulheres sermos criadas desde o nascimento para sermos futuras mães, a verdade é que a gente não sabe nada, a gente tem uma alienação muito grande sobre a maternidade. E pra mim isso parecia não fazer nenhum sentido, mas a verdade é que essa situação, ela só parece contraditória, mas ela não é. Então, para entender um pouquinho melhor essa falsa contradição, eu acho muito importante primeiro pensar nessa naturalização que a gente tem da maternidade. Nessa forma naturalizada que essa maneira da maternagem na nossa sociedade aparece como se fosse a única maneira possível e existente. Só que quando a gente para pensar, essa dinâmica da maternidade, ela nos implica a processos de partos muito mecanizados, onde na maioria das vezes as mulheres não têm nenhum protagonismo no parto, muitas vezes as mulheres nem escolhem qual tipo de parto elas querem, isso é uma escolha do médico, porque se elas escolhem, elas são desestimuladas, várias questões de uma pressão psicológica dos médicos em cima das mães, porque nesse momento a gente não tem nenhum protagonismo, os médicos tratam a gente como se fosse eles tivessem a verdade absoluta e a gente só tivesse que obedecer e seguir o que eles mandam. E nessa dinâmica já fica muito comum esse pensamento de que os médicos que dão a vida, que as mulheres elas são só uma incubadora e são os médicos que fazem o trabalho difícil mesmo. E uma coisa que implica isso também é a questão de que nós mulheres não conhecemos o nosso corpo. A gente não conhece os nossos ciclos, seja na gestação, seja fora da gestação. A gente não conhece nossos processos biológicos. Isso faz com que a gente tenha uma alienação muito grande do que acontece durante a gestação, o parto, o pós-parto. E essa alienação, ela acaba implicando muito na maternagem em si, né? Onde as mulheres ficam muito isoladas, cada uma nas suas casas, tendo que lidar com vários processos complexos, várias mudanças no ritmo de vida, mudanças no psicológico, no emocional, uma mudança completa no mundo como elas conheciam, sozinhas. Muitas vezes, assim, podem até ter um parceiro, família, mas majoritariamente a gente fica sozinha. É muito comum se ouvir dessa solidão materna, desse isolamento materno. Enfim, existem outras questões também que a gente poderia tratar, mas o importante é a gente pensar que tudo isso, toda essa dinâmica da maternidade, ela chega pra gente de uma forma muito naturalizada. A gente vê isso acontecendo com várias mulheres que a gente conhece, geração após geração, e isso é tratado como uma coisa normal, como uma coisa muito comum. E aí, nesse momento, eu acho que a gente precisa se questionar, sabe? Era pra ser assim? Deveria ser assim? Porque eu acho que não. Eu acho que a gente poderia estar passando pela maternidade de uma forma muito mais tranquila, de uma forma muito mais íntima, de uma forma muito mais feminina. Então, se esse processo de maternagem, ele não deveria ser assim, ele não tá bom do jeito que ele tá, por que que esse processo tá vigente há tanto tempo, né? Pra quem que esse processo tá sendo bom? Com certeza não tá sendo bom pras mães e com certeza não tá sendo bom pros bebês. Então esse questionamento, ele é muito importante, porque quando a gente começa a investigar essas contradições e começa a ir a fundo nesses questionamentos, fica muito nítido que essa dinâmica da maternidade, ela só beneficia o sistema econômico. É de extrema importância para o capitalismo tanto o isolamento materno quanto os partos mecanizados e principalmente essa alienação das mulheres sobre a maternidade. E aí é que entra a questão, que apesar de parecer uma contradição muito grande, o fato de que desde o momento em que nós somos identificadas como um ser humano do sexo feminino, a nossa criação ela é totalmente moldada e direcionada para sermos futuras mães. Só que isso acontece dentro de um sistema capitalista onde a mercadoria mais importante é a mão de obra. E para essa mão de obra continuar sendo fabricada, nós precisamos continuar reproduzindo, nós precisamos continuar tendo filhos. Só que essa produção de filhos, ela precisa se encaixar na dinâmica de produtividade visando um lucro. Ela não está sendo feita para visar o nosso bem-estar e, principalmente, ela não está sendo feita para visar o melhor desenvolvimento dos nossos filhos, uma criação de um vínculo afetivo saudável, uma relação saudável entre pais e filhos. Ela não está visando isso. Ela está visando lucro, ela está visando mão de obra. Então, a nossa relação pessoal, a nossa relação com o nosso filho, o nosso estado psicológico emocional, ele não conta. Não é isso que importa. O que importa é a produção de crianças, é a produção de mão de obra, produção de novos trabalhadores. E aqui outra observação importante é que a nossa criação ela é voltada para as questões dos cuidados físicos do bebê e dos cuidados domésticos. Então aqui a gente entra nessas questões mais da criação sexista, machista, que felizmente hoje em dia já está mais difundida, e que essa criação faz com que a gente internalize que o filho e a casa são obrigações prioritariamente nossas, mas nós não somos educadas para compreender todo esse processo interno que a maternidade impõe para as mulheres, o que acarreta psicologicamente, emocionalmente, socialmente, fisicamente, todas essas transformações que a gente passa, nenhum momento a gente tem contato com isso, né? Nenhum momento durante a nossa criação é apresentado esse mundo dessa forma não tão bonita, dessa forma mais trabalhosa mesmo, dessa forma mais difícil. E aqui eu acredito que existem dois fatores que são os principais responsáveis por essa alienação que a gente tem, né? Por essa criação voltada para a maternidade, mas para uma maternidade ilusória. O primeiro fator essa visão da maternidade como se fosse um destino natural das mulheres. Toda mulher nasce para ser mãe, a mulher só vai ser completa quando for mãe, então basicamente é como se fosse o objetivo maior da nossa vida e com isso o nosso sofrimento não importa. O sofrimento materno faz parte do processo. Esses processos pessoais, eles são secundários, porque o mais importante é que nós vamos nos tornar mães, independente das circunstâncias que essa maternidade se dá. E para isso está chovendo de senso comum que vem reafirmando essa ideia, que vem colocando isso nas nossas cabeças, fazendo com que a gente já tenha isso internalizado mesmo dentro da gente. Porque por mais que você tenha um estudo, por mais que você tenha uma visão feminista do mundo, é muito difícil você conseguir se livrar disso porque você foi criada numa sociedade assim. Então, não é fácil, porque por mais que você saiba de uma coisa, você conseguir internalizar aquilo e substituir todas aquelas outras coisas que já estão internalizadas dentro de você é um processo muito difícil. Esse é o primeiro ponto para mim. O segundo ponto, o segundo fator muito importante, é o tabu, que é falar sobre esse lado negativo da maternidade. Porque hoje, se a gente quiser e tiver condições materiais para isso, é possível sim conseguir acessar conteúdos que falem de uma forma um pouco mais realista da maternidade, conseguir ouvir depoimentos, conseguir se conectar com outras mulheres e falar sobre esses processos mais intensos, falar sobre essa nossa falta de conhecimento, sobre essa confusão que a gente tem. Só que isso não é uma coisa culturalmente já formada na nossa sociedade. Culturalmente, falar sobre a maternidade de forma negativa significa que você é uma péssima mãe e que você não ama seu filho. É muito difícil você conversar com uma vizinha, conversar com uma tia, conversar até com a própria mãe, às vezes, conversar com amigos e ter essa sinceridade dos processos da maternidade, principalmente dos processos pessoais da maternidade, assim, dessa confusão mental e dessa exaustão e dessa falta de entendimento do próprio ser. E aí as consequências desse tabu são justamente esse isolamento, a sobrecarga, a falta de compreensão. Porque como a visão padrão da maternidade não entende que é um processo difícil, solitário, desgastante e que precisa muito de uma rede de apoio, as pessoas que estão ao nosso redor, elas não têm essa noção de que é sim uma responsabilidade delas ir atrás dessa mãe, se colocar à disposição, saber o que essa mãe está precisando, ajudar das formas que podem. Isso não está na nossa cultura e as pessoas que estão ao nosso redor, elas não têm essa percepção dessa responsabilidade que elas têm sim. Não é um favor que se faz, é uma obrigação. Você é uma rede de apoio, você faz parte da vida daquela pessoa, você vai fazer parte da vida daquele novo ser humano que está nascendo. Deveria ser uma obrigação social, mas por enquanto vamos focar no núcleo mais próximo. É sim uma obrigação, não é uma responsabilidade só do pai e da mãe cuidar do filho. Inclusive a Laura Gutmann, que é uma psicopedagoga que já escreveu vários livros, o livro mais famoso dela é Maternidade e Encontro com a Própria Sombra, mas existem outros, ela fala que nós somos desenhados para viver como bandos, assim como a maioria dos mamíferos. E eu concordo muito com essa frase. Inclusive, se a gente olhar para as dinâmicas tribais ou até para as sociedades camponesas, pré-capitalistas, que têm uma formação um pouco mais parecida com a nossa, já que desde a colonização do Brasil foi se fazendo aqui na sociedade brasileira meio que um espelho do que acontecia na Europa, né? Só que de uma forma mais decadente ainda. Quando a gente olha para as dinâmicas de maternidade nessas épocas, a gente percebe que a maternidade era um momento extremamente feminino e um momento coletivo. Então, quando uma mulher da comunidade dava luz, porque isso é outra questão, tinha esse senso de comunidade muito mais aguçado do que a gente tem hoje, que a gente tem um senso de individualismo muito grande. Então, quando essa mulher da comunidade ela dava luz, várias outras mulheres se organizavam para estar ali junto com ela, e não necessariamente cuidando da criança. É muito importante frisar isso, porque é muito comum as pessoas se disponibilizarem para ir ajudar uma mãe com o bebê. Elas querem ficar com o bebê, porque o bebê é pequenininho, fofinho, quer ficar com o bebê. Só que é importante estar ali para ficar com a mulher, porque a mãe, via de regra, o que ela quer é poder ficar com o filho, o que ela quer é poder ter essa disponibilidade de tempo e essa disponibilidade física, né? Por causa da questão da exaustão. Só que tem muitas outras coisas para fazer, porque tem que limpar a casa, tem que fazer comida, tem que comprar comida. Então, se você tem alguém para te ajudar com esses outros afazeres, para que você possa se dedicar só pro bebê, é muito importante. E quando a gente olha essa dinâmica de maternidade antiga, a gente percebe que as mulheres, elas se mobilizavam para cuidar daquela mãe, para dar assistência para aquela mulher que estava dando à luz. E aí, com essas questões, a gente percebe que a maternidade, que deveria ser um processo de intensa transformação da mulher, porque a maternidade, ela traz essa grande possibilidade de autoconhecimento, de um verdadeiro renascimento enquanto ser humano, enquanto mulher, acaba sendo negado justamente por causa dessa dinâmica prejudicial que a gente tem da maternagem na sociedade, desse olhar mais masculino para a maternidade, desse olhar produtivista para a maternidade. E aí a gente tem essa maternidade cheia de falhas e cheia de déficits, totalmente naturalizada, como se fosse a melhor forma que já se encontrou para maternar, ao invés da gente ter uma maternagem comunitária, uma maternagem feminina, uma maternagem que, de uma forma que ela já foi, deveria ser, e que eu espero que volte a ser um dia. Assim como eu espero que a maternidade volte a ser um ponto de muita união entre as mulheres, porque é um momento onde nós passamos por dores muito similares. Os processos, apesar de cada um ter sua especificidade, são processos parecidos. Então, essa empatia, ela é muito possível se a gente mudar um pouco a perspectiva. Essa compreensão de que eu não sei exatamente o que você está passando, mas eu sei que você está passando por muita coisa e eu estou aqui para te ajudar. Esse companheirismo entre as mulheres que se perdeu. Não se perdeu de forma natural e não se perdeu por acaso. Mas isso é um tema para outro episódio. Bom, pessoal, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado do nosso primeiro episódio. Espero que continuem acompanhando. Mandem para as pessoas que vocês acham que podem se interessar pelo conteúdo ou para pessoas que vocês acham que precisam ouvir sobre esse conteúdo, apesar de eu acreditar que toda mulher deveria saber sobre isso. Coloque-o.